E já está aqui conosco no estúdio do painel da Rádio Assembleia o arcebispo de Cuiabá, Dom Mário. Seja muito bem-vindo, Dom Mário. Muito obrigada pela sua presença. É um orgulho para a gente recebê-lo aqui. Também estamos aqui comigo o Zé Marques, que é o nosso superintendente da rádio, e Adão de Oliveira, nosso jornalista aqui, companheiro da Rádio Assembleia. Bom dia, sejam todos bem-vindos.
Bom dia, Laís. Bom dia, Dom Mário. Bom dia a todos aqui presentes. Prazer imenso, Dom Mário, estar recebendo o senhor aqui conosco. Dom Mário, que nos deixa aí no próximo dia 27 de abril, né? Vai assumir lá em Natal, né? Essa nova caminhada na vida dele, e a gente tem muito orgulho de recebê-lo hoje aqui na rádio.
Natal ou Aparecida?
Aparecida, perdão. Perdão, Dom Mário.
Obrigado, Dom Mário, pela presença mais uma vez.
Obrigado, Iadão, Zé Marques, Laís, não pela acolhida, e os demais que estão aqui no estúdio da rádio da nossa Assembleia Legislativa do Mato Grosso. E, de fato, de maneira surpreendente, né, o Papa Leão XIV me convoca para uma nova missão. E estou aí tentando preservar a alegria com a qual eu vim para Cuiabá, para continuar essa nova missão na nossa igreja.
Dom Mário, explica para a gente como é que acontece essas definições, essas designações, né? Da onde um bispo vai, né, atuar? Como que isso foi um requerimento do senhor? Ou veio, como o senhor falou, foi uma decisão lá do Papa? Como é que acontece essa organização dentro da Igreja Católica?
Nós temos a Nunciatura Apostólica no Brasil, né? Tem o Núncio Apostólico, Dom Giambattista, e cabe a ele fazer as transições ou as alterações no episcopado com as nomeações do Papa, né, no caso o Papa Leão, com participação do dicastério para os bispos. Como Dom Orlando vai completar agora no próximo mês 80 anos e foi pedido a ele permanecer no governo de Aparecida até os 80, então a Nunciatura nos últimos meses fez consultas, pesquisas aos arcebispos, não, também ao clero de lá, a leigos e leigas, para a possibilidade de alguém sucedê-lo.
Certo.
E dessas consultas são eleitos 3 nomes e enviados para Roma, e lá com apreciação do dicastério para os bispos e também do Papa Leão XIV. Eu já sabia que esse processo estava em curso.
Certo.
Só não sabia que meu nome estava nesta lista, nesta terna, como chamamos, para a sucessão de Dom Orlando.
Foi surpresa
para mim. Foi uma surpresa, tanto para ser arcebispo em Aparecida, como também pelo tempo que eu estou aqui em Cuiabá. Eu cheguei aqui em maio de 2022. Então, próximo aí, o quarto ano de completar 4 anos aqui em Cuiabá. Imaginava e gostaria de permanecer um pouco mais de tempo aqui na nossa igreja de Cuiabá. Mas eis que vem o chamado, e como obedientemente eu vim para Cuiabá há 4 anos atrás, com esse mesmo espírito de obediência ao Papa, à nossa igreja, me coloco aí a serviço nessa nova missão.
Correto.
E sempre seguindo esse lema, testemunhar e servir, né, Dom Mário?
Exato. Eu, quando fui nomeado bispo em 2010, vivíamos o tempo pascal em que o Evangelho dizia a necessidade de sermos testemunhas do Cristo encarnado, crucificado e ressuscitado. Então eu escolhi o verbo testemunhar. Como a gente aprende lá na língua portuguesa, o verbo indica ação. Então, sim, eu gosto muito dos verbos. E além do verbo testemunhar, vivi desde o meu diaconato, desde 91, a questão do serviço. A exemplo de Jesus no lava-pés, que veio para servir e não para ser servido. E também quero reavivar o meu serviço à igreja, estando ainda aqui em Cuiabá e também nessa transição para a igreja de Aparecida.
Dom Mário, a cuiabania sempre quer saber, vai querer saber. Será que agora nós teremos a escolha de um cuiabano para presidir a igreja aqui? O que o senhor tem alguma notícia aí para nós? Se tem algum... Já abriram a consulta? Como é que fica?
Então, a Nunciatura tem o seguinte procedimento. Logo que eu fui nomeado, né, são indicados pessoas e também os bispos da região do Mato Grosso, os arcebispos aí do Brasil, são consultados e pedido a eles a indicação de nomes, né? É possível que venha alguém próximo, alguém que já passou por aqui, como alguém que nunca esteve aqui, como foi o meu caso, né? Como foi o meu caso. Então, é uma consulta muito aberta, que ela vai nos próximos meses, digamos, se encaminhando para a escolha de três nomes, e desses três nomes enviados ao dicastério para os bispos em Roma, e o Papa vai ouvir a plenária, numa plenária, ele ouve sobre os três mais indicados e escolhe um deles para a sucessão aqui. Eu espero que esse processo não demore muito.
Sim.
Né? Mas é um processo de, geralmente de meses.
Uhum.
6, 9 meses. Uns se prolongam mais, outros menos.
Até lá a igreja aqui fica com o vigário geral?
Exato. Aí, a partir do dia da minha posse, nós dizemos que Cuiabá estará vacante. Uhum. Ou seja, à espera da nomeação de um novo bispo. Nós temos o colégio de consultores na arquidiocese. Né? São 8 padres que eles se reúnem e escolhem um administrador. Não necessariamente entre eles, mas pode ser alguém do clero que atua na arquidiocese de Cuiabá para ser o administrador diocesano, até que aconteça a nomeação do novo arcebispo.
O senhor ficou 4 anos aqui em Cuiabá, né? Como o senhor disse. Tem algo, o que o senhor vai lembrar, levar de lembrança? Alguma passagem, né, foi mais relevante? O que marcou a sua trajetória aqui em Mato Grosso, Dom Mário?
Olha, nesses 4 anos, eu me esforcei bastante para visitar as comunidades, conhecer as pessoas e a realidade. E o que me marca é a proximidade do povo cuiabano com a gente. Né, eu sempre digo, né, que numa primeira visita à comunidade, né, muitos não têm dificuldade de convidar, vamos tomar um café lá em casa. Sim. Você vem almoçar na minha casa.
Um acolhimento, né?
Um acolhimento,
né?
Uma proximidade. Esses dias eu rezei missa na comunidade Santa Isabel da Hungria, no bairro Santa Isabel, e veio Dona Zelita, né, falou assim, me cumprimentou, primeira vez que tiramos uma fotografia junto, ela olhou para mim e disse assim, você vai tomar um café lá em casa? Olhei no relógio, dava tempo. Falei assim, eu vou tomar o café na sua casa. 10 minutos depois eu estava tomando um café lá na casa dela, com a família, com os filhos e filhas. Foi um momento assim maravilhoso. Eu gosto dessa proximidade.
Sim, isso, né? É muito tradicional aqui na região, né? Nós temos, né, Adão aqui, o Zé veio de Campo Grande não, Mato Grosso do Sul, mas também essa coisa, essa proximidade com a religião.
Sim,
com a Igreja,
é verdade,
Católica,
né?
Essas festas também muito tradicionais aqui na nossa comunidade, né? Divino Espírito Santo, São Benedito.
Exato. Quermesses.
É, gira em torno da igreja, né? A nossa cultura está muito próxima à cultura da igreja
católica. E olha que eu vivi muitas alegrias nas festas de padroeiros aqui da nossa arquidiocese de Cuiabá. Vou sentir falta.
Mas será muito bem-vindo sempre, com certeza.
Tem algum padroeiro assim que o senhor gostou mais? São Benedito, Nossa,
olha,
Auxiliadora?
O São Benedito aqui é inesquecível.
É
inesquecível. Tem várias datas em que se celebra o São Benedito, em vários locais, não só aqui na capital, mas também nas paróquias do interior.
Sim.
Né,
eu sou de
muito
Poconé,
estilo,
tem, é muito,
né,
forte,
com
também
muita
a
beleza e tal. E aqui, digamos, essa evangelização com as virtudes dos santos e santas, ela é muito bonita. E tem, digamos assim, tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina quando a gente lê as bem-aventuranças, quando a gente lê as parábolas de Jesus. Os santos foram aquelas pessoas que encarnaram o evangelho na sua vida.
E
então
essa...
é um caminho muito humano e divino de como continuar vivendo a mensagem do evangelho.
E essa semana a gente tem aí semana de São José, né, Dom?
São José, olha, São José. O protetor
inclusive,
da Sagrada Família.
Exatamente.
Inclusive, além da missa de ação, aliás, da ação de graças que vai ter no dia 27, né, Dom Mário? Dia 26 de abril.
Isso.
Na Catedral de Cuiabá, 19 horas, é isso mesmo.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Teremos também uma missa aqui de inauguração, de reinauguração da nossa capela.
Exato,
tá na agenda, né?
Tá na agenda. 2 horas da tarde, com a presença do Dom Mário.
Muito bom.
Todos convidados aí, quem estiver ouvindo, e também os servidores da casa.
Exatamente. Pessoal também aqui da região, do Centro Político Administrativo, quiser participar, nas quinta-feira, 14 horas, reinauguração da capela aqui, chama Nossa Senhora do Pantanal, né? Nossa capela aqui.
Exatamente.
Dentro da Assembleia Legislativa.
E dia de São José.
E hoje à noite também tem uma sessão solene, né, Dom Mário? Em homenagem à campanha da fraternidade deste ano, que fala justamente de um tema que é muito debatido aqui no Parlamento Estadual, que é a moradia, né? O direito, o acesso à moradia, né, Dom Mário?
Exato, Laís. A campanha da fraternidade, que se realiza já há mais de 60 anos, né, nós estamos neste ano Fraternidade e Moradia, e tem um objetivo geral, que é a questão da moradia digna.
Exatamente.
Né? Não basta ter uma casa, é preciso ter um lar. Claro que a prioridade é que todos tenham casa. Então a campanha da fraternidade também se preocupa com aqueles que não têm casa.
Sim.
Estão em situação de rua ou outras condições. Mas a preocupação também com aqueles que têm moradias precárias. Ou às vezes até aqueles que têm uma casa, mas não têm um lar, não têm harmonia. Sim. Então o objetivo da campanha da fraternidade é favorecer isso. E falando de São José, São José é o santo patrono da igreja, o padroeiro de nossos lares, não só de nossas casas, mas de nossos lares. Sim. Olha que nós estamos aqui em torno da mesa e estamos praticamente, não apenas como comunicadores, mas na comunicação formando um vínculo entre nós.
Sim.
Um vínculo que deve estar presente em todas as famílias e comunidades.
Ô, Dom Mário. Oh, desculpa interromper,
não, tranquilo.
Qual é o gesto concreto que a igreja busca com os demais poderes, a sociedade, gesto concreto para que melhore um pouco essa questão da moradia aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso?
Olha, eu penso da seguinte maneira, nós temos como tarefa também cristã e social a incidência política para que todos tenham moradia. Todos têm um caso. Então vale a pena continuar apostando, né, junto ao legislativo, ao executivo, né, também aos setores da sociedade, para que se construam casas e possibilitando aos mais pobres o acesso a essas moradias, né, num pagamento digno e tudo mais. Mas o que a gente quer também é que além da moradia, as pessoas tenham educação, tenho saúde, tenho outros direitos fundamentais garantidos, né? Para que a vivência na família tenha harmonia, tenha sustentabilidade, tenha possibilidade dela ser realmente digna, né? Veja o nosso calorzão de Cuiabá. Não basta estar numa sala, numa casa protegido. É preciso ter saúde, que seja um ambiente salubre para a vida das pessoas. Eu tenho dito a Adão, Zé Marques, Laís e demais aqui, né, de que nós devemos nos preocupar quando visitamos uma família. Será que essa família tem uma vida digna? Às vezes tem um idoso que precisa de um colchão melhor.
Sim.
Tem uma família que precisa de um fogão melhor para economizar lá o gás e para fazer devidamente a sua comida. Quantas casas precisam de instalação elétrica melhor, de instalação de água melhor, de uma instalação sanitária que possibilite saúde para todos os seus integrantes? Então, olha, não é olhar só a fachada da casa,
certo,
mas olhar a vida da família dentro desse lar e possibilitar a eles, dando a eles autonomia de escolha de elementos para uma vida mais humana e cristã.
Verdade.
E ter essa condição, essa qualidade de vida, né, torna a vivência, a convivência familiar mais harmônica, né, mais harmoniosa, mais prazerosa, todos dentro de um lar que tem, né, as mínimas condições, né?
Exato.
É uma exatamente família mais feliz e mais unida.
Que são condições de temperatura, condições de alimentação, de educação dos filhos, enfim, vários fatores que estão aí na minha, na sua casa e que a gente quer que esteja na casa de todos. Sim.
Correto. Nós estamos conversando com o Dom Mário, para você que está chegando agora. Ele quer ser bispo de Cuiabá, mas está de mudança para Aparecida, no interior de São Paulo, onde vai assumir lá. É diocese de Aparecida que fala?
Lá é arquidiocese também.
Arquidiocese de Aparecida também, no interior de São Paulo, depois de 4 anos aí em Cuiabá. Se você está nos ouvindo, pode mandar mensagem pelo 65996898950. Mais alguma pergunta?
Bom, o Dom Mário tem um compromisso agora às 9h30, Dom Mário. Queria que você deixasse uma mensagem para todos aqui e abençoasse também aqui
a nossa
Rádio Assembleia Legislativa.
Olha, quem se comunica com alegria, quem se comunica com boa vontade, não deixa de ter a bênção de Deus. Até mesmo quem está nos botões aí, ajustando, né, para que a comunicação não seja apenas audível, mas seja agradável. Também. Parabéns a vocês aqui da Rádio da Assembleia Legislativa e dos demais canais de comunicação aqui dessa Casa do Povo no nosso estado. A minha mensagem é o seguinte: não nos cansemos de buscar a verdade, que a verdade liberta. Não nos cansemos de praticar a justiça, porque a justiça promove a vida do ser humano em todos os seus âmbitos. E não nos cansemos em semear a paz. O que é semear a paz? Não é vida sossegada. semear a paz é proclamar tudo, tudo, mas tudo mesmo que Deus quer de melhor para todos os seus filhos e filhas. Eu olho aqui para vocês e vocês nos ouvem aí pela rádio e a gente deseja o melhor hoje, amanhã e sempre. Isso que é paz verdadeira. Muitos acham que paz é vida sossegada. Não, isso está mais para preguiça do que para paz, né? Paz é uma vida ativa, é uma vida de comunicação, de interação, né? Para que todos realmente vivam a alegria da presença do outro. E aí está a bênção de Deus. Que Deus abençoe quem está aqui no estúdio, quem está nos ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigada, Dom Mário. Seja sempre bem-vindo. A Rádio Assembleia está sempre aberta aqui. E que seja uma passagem que você leve boas lembranças, mas possa voltar sempre aqui para nos visitar.
Muito obrigado, Laís, por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada dia, cada momento, não só nos microfones, mas também na interação com a vida do nosso povo.
Amém.